Hi, listeners. Welcome to Reggae in Box Radio Show. My interviewee tonight is a special guest. He is representative from Brazilian reggae music. I am talking about Marcel from Maranhão Reggae Orchestra. First of all, I'd like to thank you to participate this interview with us. Marcel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer desde já a sua produção por ter facilitado a sua vinda aqui no nosso programa. Como eu já lhe falei em off, nós estamos transmitindo para o Brasil, África e Europa. Então, por favor, seja bem-vindo, se apresente e é sempre uma honra receber artistas aqui no nosso programa.
Olá, gente. Boa noite.
Boa noite. Aqui é a Margarete Diniz.
Aqui é o Marcel Pereira.
Eu sou produtora da Orquestra Maranhense de Reggae.
E eu sou baterista e idealizador da Orquestra Maranhense de Reggae.
Muito bem. Então, ao invés de um, eu já estou falando com a produtora e com o idealizador da banda. Vamos lá. De onde partiu a ideia da Orquestra Maranhense de Reggae?
Bem, essa é uma pergunta que toda vez que a gente é entrevistado, é a primeira pergunta crucial, para onde partiu, qual foi o start para que isso acontecesse. Bem, eu sempre ouvi na minha infância reggae, né? O reggae está sempre ligado ao maranhense, desde a sua infância. E isso foi uma questão de ir me alimentando com o reggae, né? Mesmo sem saber que era reggae. E aí eu cresci com isso na cabeça, que nós éramos a Jamaica brasileira, né? E aí em 2016, nós tivemos a honra de receber a OBMJ, a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, né? E eu não tive a felicidade de assisti-los, né? Mas um amigo meu ficou assim, pô, Pereira, eles é massa, é muito legal. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, nós somos a Jamaica brasileira, somos conhecidos como a cidade que vive o reggae, então por que não ter uma orquestra de reggae? E ver aquela eureka, né? Tá, a sacada de fazer uma orquestra. E aí eu convidei certos amigos no início, né? E de primeira acreditaram também, assim como eu acreditei, né? E aí hoje está aí a Orquestra Maranhense de Reggae. Foi criada em 2016. É 6 de agosto de 2016.
Então, ainda é uma criança, né?
Pois é, ainda somos uma criança, como a gente sempre diz. É um projeto que tem 5 anos, mas é um projeto que já fez muita coisa dentro de São Luís, dentro do estado. E a gente também fica surpreende certas pessoas quando estão nos ouvindo. Elas dizem assim, não acredito, isso é daqui. É daqui, então as pessoas ficam abismadas. Já teve gente que disse pra gente que passou a gostar de reggae quando nos ouviu, porque diziam que não gostavam. Mas a questão de ouvir o reggae com os metais é uma outra forma de se ouvir reggae. Então, nós somos até suspeitos em falar, né? Mas quem ouve sempre gosta, sempre agrada, graças a Deus.
Todos os componentes de hoje estão na orquestra desde o início?
A formação inicial, ela começou pelo menos ali com um trompete, um trombone e mais 3 saxofones, né? Que cada metal tem sua família. E aí hoje não, a família aumentou. Já são 2 trombones, né? 2 trompetes e 4 sax, né? E aí ele envolve a família das cordas, a guitarra, o baixo, o teclado e aí eu na bateria, né? Então, eu fico comandando lá de trás da bateria, prestando atenção no que está acontecendo. Então, é um trabalho árduo, mas é que a gente faz de coração e amamos fazer esse trabalho.
Em princípio, como foi recebido pelo povo maranhense? Porque a gente sabe, eu digo isso por conhecimento de causa, que o maranhense, principalmente o radioleiro, ele não curte muito banda. A ideia dele é radiola, radiola e radiola. Vocês já chegaram a abiscoitar um bocado desse povo?
Essa é a nossa meta. É atrair o povo regueiro para que se ouça um reggae diferenciado. Né? Então, vão dizer que o trabalho é árduo. Porque a gente também pega músicas do folclore maranhense e faz aquela questão de adaptar para o reggae. Então, vamos dizer que a estrutura musical da orquestra é um laboratório para a gente. Né? Porque a gente também faz um campo de pesquisa, a gente vai nos barracões, né? Como a gente fala aqui, e vê o que está acontecendo no cenário reggae. Né? E aí a gente inclui no nosso repertório.
E até já aproveitando a fala do Marcel, referente a essa questão do povo, né, da radiola, estava tendo um projeto antes da pandemia aqui em São Luís, promovido pelo Museu do Reggae, né, que nós temos um museu aqui do reggae aqui em São Luís, uhum. E esse evento estava justamente, né, unindo as duas vertentes, né, do reggae, que era a radiola, né, que tinha as radiolas se apresentando e também tinha as bandas. Aí, consequentemente, unia os dois públicos, né? Tanto os públicos que curtiam questão de bandas, né? E o da radiola, né? Então, era um evento muito bacana, que as pessoas acabavam conhecendo o outro lado, né? Que às vezes tem um preconceito, né? Ambas as partes. E era um evento muito bacana. Infelizmente, veio a pandemia e teve que ser suspenso. Mas a gente estava conseguindo, né, conquistar grande público da radiola referente a esse evento.
Eu consigo dizer, e aqui eu não estou menosprezando ninguém, que assim, o regueiro do Maranhão, ele ainda é muito desinformado, justamente por não valorizar as bandas que têm músicas autorais, e principalmente agora vocês que estão chegando com um trabalho magnífico. Eu, antes da entrevista, eu estava ouvindo a música que foi gravada por vocês. Eu vi meu vaqueiro a boiar. Então, isso é resgate, isso é autonomia, isso é coisa que tem que ser valorizado. A gente vai para uma festa de radiola aonde se toca um monte de música, você não sabe absolutamente nada de palavra, e aí me perdoem, o cara está xingando a sua mãe e você está batendo palma para ele. E aí,
verdade.
Né? Então, é isso mesmo. É triste isso, né? Acho que a galera tem que se ligar nisso, tem que se valorizar. O folclore do Maranhão é bonito, é grandioso, sabe? E eu parabenizo vocês pela excelente ideia.
Que bom.
E assim, o senhor falou uma coisa muito importante e que muitas das vezes deixa a gente triste, né? É referente a isso, a valorização, né? É porque a gente vê assim a dificuldade, né, das pessoas abrirem as portas, né, para a orquestra. Muitas das vezes é referente a cachê, né? Muitas das vezes a gente foi, né, mesmo sem cobrar cachê, só para mostrar o trabalho. Só que eu disse para o Marcel, não, parou. Agora temos, já mostramos, já fizemos nossa vitrine. O nosso trabalho é excelente, nós temos que dar valor ao nosso trabalho. Se não derem valor, tudo bem, mas nós temos que dar valor ao nosso trabalho. Então, assim, a gente vê essa questão da valorização, principalmente, como você falou, de bandas. E aí, como a gente está chegando agora, né? 5 anos só, somos bebês. E é engraçado que todo mundo que ouve se apaixona, né? Gosta muito, mas eu sinto muita resistência, né? Em casas de shows, em outros lugares que a gente possa, né? Que a gente oferece o nosso trabalho, né? A resistência em contratar um show, enfim. E uma vez a gente estava dando uma entrevista, que a gente já deu várias entrevistas aqui em São Luís e fora de São Luís, né, para revistas, enfim. E um jornalista daqui disse, né, para a gente, que ele conversando com a gente nos bastidores, né, ele disse que, poxa, o trabalho de vocês é tão lindo, eu não sei por que que vocês ainda não estouraram, né? Aí a gente estava conversando, falando sobre isso, ele disse, infelizmente, muitas das vezes os artistas têm a valorização lá fora, para depois a sua cidade, a sua terra natal, né, dar valor. E é mais ou menos isso que está acontecendo, né?
Lembrem-se da Bíblia, o santo de casa não faz milagre sua própria casa. Ele não é reconhecido dentro da sua própria casa. Mas eu acho isso, por demais, fantástico. De onde partiu a ideia de vocês, por exemplo, resgatarem músicas do Bumba Meu Boi de Pindaré? Vocês resgataram inúmeras músicas, inclusive eu baixei o show inteiro, o segundo festival que vocês fizeram. E aí eu vou cortar, né, para ficar igual a um CD, para que eu possa colocar aqui na playlist e de vez em quando tá rodando.
Que bom.
Ai,
nós agradecemos.
Agradecemos.
A ideia é porque o maranhense, a veia do maranhense, a questão do Bumba Boi é fortíssima, né? Não tem para onde correr. Então, né, a gente não pode deixar de fora esse folclore nosso, porque ele também é riquíssimo. O reggae é rico, o folclore maranhense é rico. Então, como não pode se desvincular um do outro, né? A gente trata o reggae como se fosse nosso. Isso é incrível. E a gente, eu sinto que é nosso, assim. E o boi não tem pra onde correr, a batida da matraca com os pandeirões. Então, a gente fazendo esse mesclado, unindo as duas vertentes, dá nisso que você falou, uma riqueza cultural muito enorme, né? Então, resgatar Coxinho, que foi um cara genial.
Um ícone, né? Um ícone.
Um ícone do boi de Pindaré, né? E morreu a míngua. Então, para mim, fazer esse resgate é uma honra, cara. É uma honra e deixar um legado, né? Assim como você deixou seu nome na tribo, né? Então, como eu falei lá no Museu do Reggae, eu cresci vendo essa galera fazer o reggae. Então, eu acho que chegou agora a nossa vez de dar a nossa parcela de contribuição para isso, né? E aí eu não posso deixar de tocar as músicas maranhenses. É como você falou, a radiola só toca o reggae lá da raiz. Por que não o maranhense produzir esse reggae para que essa radiola também não toque? Então falta isso, essa união também, né, entre as duas vertentes. Eu sinto que cada um quer, tipo assim, cada um quer ir para o seu lado, em vez de se unir. Não, vamos fazer um movimento. Vamos tocar música maranhense na radiola. Porque se a gente não educar o povo musicalmente, não tem quem faça isso, né? Então eu penso assim. Então, a gente toca o reggae jamaicano, mas também a gente toca o reggae produzido no Maranhão, a gente toca a vertente maranhense no reggae, e a gente vai fazendo isso, né? Tentando agradar todo o público.
E olha, voltando às questões de shows, de casa de shows, a cultura, na verdade, a cultura tem uma verba muito grande que ela tem que ser gasta justamente com shows, com eventos para o povo, porque senão o governo, os nossos amigos políticos, eles vão embolsar tudo e a gente que faz cultura não sobra absolutamente nada para a gente.
Pois é, é isso mesmo.
Verdade.
Então, dentro dessa questão, eu sinto também que falta a classe artística a gente se mobilizar para nos organizarmos diante disso, né? Porque, vamos dizer assim, nem todo artista conhece o seu direito perante os políticos, ou perante a classe artística, ou perante fazer arte, né? E aí está a maior questão de briga pela Lei Rouanet, né? Então, é uma série de questões que, se a gente se unir mais, essa questão de se unir para saber, procurar fazer projetos, né? Ainda tem essa questão também para ser contemplado. Às vezes o artista ele não sabe fazer o projeto. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo isso e, graças a Deus, a gente está aprendendo muito bem fazer projeto, porque o artista ele tá programado ali só para tocar. Tipo eu, quando a gente começou a fazer a orquestra, a gente não sabia como fechar um contrato, a gente não sabia como chegar. Isso a gente foi aprendendo o quê? Com o dia a dia, né? E graças a Deus a gente está saindo muito bem, fazendo projeto. Então, tem um artista também que não sabe sequer dialogar com o contratante. Então,
Está na hora de o artista aprender também a se colocar como, como produtor, como administrador, que essa é uma questão que a gente não aprende, infelizmente, na sala de aula da escola de música ou de qualquer movimento musical que a gente está aprendendo. A gente vai aprender com o dia a dia, né? Então, são essas questões bem aí que faltam música abrir os olhos para isso.
Tem um fato inusitado na Orquestra Maranhense de Reggae, que tem uma biomédica que é produtora da banda. Isso. Como se deu isso?
Isso se deu...
Isso que eu ia falar.
Eu vou falar elogiando ela aqui, porque é o seguinte, como eu estou falando aqui anteriormente, a gente foi aprendendo assim. Anteriormente, quando surgiu a orquestra, ela não era a nossa produtora, né? E aí a gente vendo que todo tipo de documentação partia dela para entregar para a produtora, que era...
Ela
que fazia tudo. Eu disse, peraí, já que tu... Vamos abrir a produtora aqui. Então ela abriu a Maga Produções e se sai muito bem. Ela que já faz os projetos da orquestra, ela que já fecha os contratos. Então é excelente. Ela é excelente no que ela faz.
Obrigada. Eu vou falar agora a minha versão. Quando eu conheci o Marcel, ele estava com um mês só de criação da orquestra, porque a orquestra, o primeiro show foi dia 6 de agosto de 2016. Às vezes até ele esquece, mas eu não esqueço. E olha que eu nem conhecia ele ainda, né? É. Aí, depois de um mês, eu o conheci e comecei a ver em shows, né, que eles estavam fazendo de vitrine e tal, para mostrar o projeto. E o cara, muito lindo esse projeto. Aí, como ele tinha uma produtora, né, entre aspas, eu fiquei na minha, só observando. Mas tinha algumas coisas que me incomodavam. E aí eu comecei a me meter para organizar, né? Aí eu disse, não, Marcel, não é assim. Na época a gente só namorava. Eu disse, não, Marcel, é assim. A gente tem que pegar e fazer assim e tal. Então, eu já me incomodava com aquilo. Via que às vezes tinha editais que não passavam, porque eu via que era questão de organização, e eu via que ele ficava agoniado, esse não. Lá, quando eu vi, eu estava na graduação ainda, né? E esse não, vou entrar aí de cabeça. Aí foi que eu vi também essa questão que eu que estava organizando tudo e já entregando só para outra produtora, só mesmo entrar com CNPJ. Aí ele disse, amor, tu não quer entrar com CNPJ? Aí eu fiquei, meu Deus, tá bom, vou. Entrei, né, e abri a Maga Produções.
Abrimos o MEI.
Exatamente. E hoje a gente já tá até saindo do MEI, né, já, graças a Deus. Porque já apareceu também outros já clientes, né? Então, assim, eu sou suspeita de falar, mas eu recebi um elogio muito grande da minha contadora. Que ela foi nesse segundo festival da Orquestra Maranhense de Reggae. E ela disse assim, Maga, meu Deus, mas tá muito organizado, tal, que ela gostou. Tu tem que abrir para outros clientes. Esse, minha princesa, estou aberta para outros clientes. Então, assim, é minha segunda paixão. Não imaginava assim. Eu já vendi outras vezes organizando eventos, grandes eventos na igreja, que eu era coordenadora. E já fiz grandes eventos mesmo, de paróquia, aquela coisa mesmo bem grandes, com shows e tudo. Mas nunca me toquei que eu poderia, que esse potencial poderia levar para frente, né? E a Orquestra Maranhense de Reggae também veio aí para despertar essa outra profissão, minha outra paixão, né? Que eu digo que são duas paixões, né? A produtora e a biomédica.
Perfeito. E como nós encontramos vocês nas redes sociais?
As redes sociais nós temos o Instagram, que é só lá procurar o @orquestramr. Né? Estamos lá. E no Facebook nós temos Orquestra Maranhense de Reggae Oficial. Porque se procurar só Orquestra Maranhense de Reggae, vai aparecer uma que foi dessa questão do início aí, que o Marcel não sabia nem quem foi que fez, enfim. Aí eu coloquei esse Orquestra Maranhense de Reggae Oficial. Tá? Essa daí você pode nos encontrar no Facebook. E o nosso canal no YouTube, que a gente pede para se inscreverem, né? Orquestra Maranhense de Reggae, OMR.
Perfeito. Esse segundo festival, ele foi idealizado por quem? Pelo governo? Ou foi vocês mesmos que foram atrás e disseram, vamos fazer um festival que hoje a própria lei Aldir Blanc, ela, de certa forma, veja, ela é mais fácil do que a lei Rouanet. Ou eu estou falando errado?
Não, não, verdade.
Certíssimo. É, então, a gente já tinha feito o aniversário anterior da orquestra, de quarto ano, né, amor? E aí, a gente convidou algumas pessoas. E aí, para a lei Aldir Blanc, né, que é a lei que está contemplando os artistas aí todo o Brasil, a gente aproveitou. Vamos fazer a inscrição de um projeto chamado Orquestra Maranhense de Reggae e Convidados, Nosso Reggae, Nossa História.
Isso.
Né, para homenagear esses 5 anos que foi esse ano que passou, né?
Ano passado.
5 anos. E aí, graças a Deus, nós fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc, né? Deu um pouco de dor de cabeça fazer o projeto, mas deu tudo bem, deu tudo certo. Porque
também a procura foi muito grande, né? Pois esse ano de pandemia, todos os artistas parados, né? E tem pessoas que só vivem mesmo da cultura, então a procura foi muito grande, então a concorrência foi muito grande mesmo, né? E a gente agradece muito primeiramente a Deus por essa oportunidade. E a gente está aí com o projeto de fazer o terceiro, né? Porque esse festival, como o Marcel falou, a gente fez do aniversário, né? Então a gente pensou assim, não, o que nós fizemos do aniversário do ano retrasado, de 2020, nós fizemos em estilo live também, estava no auge da pandemia, então nós não podíamos fazer como a gente é acostumado a fazer. Então fizemos uma live também promovida pela Maga Produções, toda a produção, e foi muito bacana também estar lá no nosso canal, né, quem quiser ir lá ver, foi muito bacana, né, a gente teve participação também do Ademar Danilo, apresentando, né, e também, seu Zé, ainda sou apresentadora, que nesse daí eu ainda apresentei.
A mulher,
mil utilidades.
Ela cruza, ela cabeceia, ela faz gol, ela agarra, ela faz tudo.
A gente teve essa honra do Ademar Danilo também participar com a gente, né. E o segundo festival foi a segunda versão, né, dessa live, porém foi melhorado, né? Foi em uma estrutura mais avançada, até mesmo porque o projeto, a verba da Lei Aldir Blanc nos deu esse benefício da gente fazer um projeto ainda maior, né? E foi muito bonito, né, e muito enriquecido.
Muito bacana. E vocês pensam, obviamente, que no momento isso não dá para acontecer, mas em breve vocês se apresentarem em outras capitais do Brasil?
Nosso sonho.
É nosso sonho. E a gente já estávamos dialogando no começo da pandemia, né?
Isso.
Para fazermos esse intercâmbio para São Paulo, essa viagem. E aí embargou tudo. E aí foi também quando a gente deu início ao EP, né? Nós estávamos em estúdio, gravando, e aí tudo isso deu uma parada por questões do começo da pandemia. E aí nós voltamos a dialogar novamente há alguns meses, e aí para São Paulo, né, mais precisamente. Isso. E aí o nosso amigo, que é o lá da OBMJ, o Felipe Peta, que é o trompetista, né, que é um intermediário ali, que a gente está sempre dialogando, está sempre dando uma força para a gente, né? Ele me falou, Marcel, aqui São Paulo já está querendo fechar de novo, então vamos aguardar e eu vou te dar uma resposta. E como eu sempre penso, tudo vai ser no momento de Deus, né? Tudo no momento de Deus. A orquestra está caminhando para isso. Nós já conversamos com outra galera do Espírito Santo, que foi a galera do Yabadabadambi, né? Fizer uma live com eles, e eles ficaram interessadíssimos em levar a gente para o Espírito Santo. Ou seja, então está tudo encaminhando para que a gente possa sair de São Luís e levar a nossa música para outros estados.
Estamos de portas abertas, tá? Quem estiver nos ouvindo, quiser levar a Orquestra Maranhense de Reggae para a sua cidade, pode entrar em contato com a gente. Posso falar o número?
Por favor!
É o DDD 098... 981226935. Vou repetir. DDD 098 81226935. Ou pode chamar a gente no direct, das nossas redes sociais, enfim. Esse número que eu dei é o nosso WhatsApp, né? O meu WhatsApp, estou todo o tempo. Então, é só mandar uma mensagem, a gente pode conversar, estamos abertos aí às propostas.
Quando se tem 5 anos de música, ainda se é bebê e ainda se está engatinhando, né? Então, é um passo e pode ter certeza o futuro de vocês vai ser brilhante, porque vocês já têm um potencial que já dá para sacar, já dá para ouvir, né? E ver que tem muita potencialidade nesse trabalho. Então, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer, me sinto honrado em poder entrevistar vocês aqui, trazer vocês. A ideia nossa é sempre essa, de dar voz aos artistas que não são conhecidos, mas a gente está aqui justamente para oportunizar essas pessoas. Foi de oportunidade que nós nascemos, que nós fomos vistos. Então, nada melhor do que oportunizar outras pessoas.
Isso mesmo. Verdade. Nós também agradecemos pelo espaço, né, pelo apoio, e desejamos também muito sucesso, né, e que a gente possa beber um pouco dessa fonte também, né? E quem sabe o dia a gente possa estar junto no mesmo palco para aprendermos, né? Eu sei que vocês já fizeram muito, tem muito que passar, então eu tô, como eu disse pro Gil, falei pro Jorge Gomes aqui, né? Cara, vocês, o que vocês falaram assim, ó, faz isso, eu vou ouvir atentamente e tentar, porque vocês já estão na estrada. Então, nada de soberba. Ah, não. Humildade, sempre de ouvir aqueles que trilharam o caminho e dizer assim, ó, vai por aqui que dá certo. Então, qualquer coisa desse tipo será bem-vinda, né, pra gente. Então, somos gratos pelo espaço.
Pode ter certeza, e qualquer coisa que vocês quiserem divulgar, a nossa rádio, o nosso programa, aliás, as nossas rádios, o nosso programa vai estar inteiramente à disposição. E qual a mensagem que vocês deixariam para não só o povo maranhense, mas o povo brasileiro que está ouvindo vocês nesse momento?
Vou falar primeiro. Eu deixo a mensagem para o povo maranhense, que ouçam mais atentamente a sua música. Dê mais valor aos artistas da sua terra, porque o potencial é enorme. Aí a gente só tem esse entendimento quando a gente sai do estado e vai ver o que eu já tive a oportunidade de fazer música em outros países, né? Cara, o que a gente tem aqui, ninguém tem no mundo. E eles são loucos para aprender aquilo que a gente tem. Então, dê mais valor aos artistas da sua terra. Ou sejam mais brasileiros, sejam mais regionais, né? Absorva mais a sua cultura, porque a gente absorvendo a nossa cultura, a gente tem que levar de bagagem para fora. Não adianta eu chegar a estudar jazz e ir lá para onde se come jazz com farinha, não adianta. Então, se eu chegar com a minha bagagem lá, tu vai ter portas abertas para ti. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os brasileiros, para os maranhenses. Absorva o que é seu, absorva a sua cultura, e você vai se dar bem em qualquer lugar onde chegar.
Falou tudo. valorização, né? A valorização, como o Marcel já falou, é que valorize mais todos os artistas, né, da sua terra, né, da sua cidade, do seu país. Então, vamos valorizar. Às vezes, a gente dá tantas curtidas em outros artistas que não são do nosso país. Ótimo, ok, curti outras culturas é muito bom, mas primeiramente a nossa, porque se nós em casa, é como a nossa família, né? Se a gente não der valor à nossa família, não ser acolhida, né, pela nossa família, outro lá de fora vai lhe acolher? Não. Então, a gente tem que ter essa questão de valorização. Vamos valorizar o que é o nosso.
Gente, eu agradeço a você, Margarete, a você, Marcel. Mande um abraço a todos os componentes. Fala nisso, quantos componentes a orquestra maranhense de reggae tem hoje? É composta?
Atualmente nós somos entre 12 e 13, né? Porque tem sempre os cantores que eu estou convidando agora. A gente não tem mais cantor fixo, né? Tem a nossa filha também que já está cantando com a gente na orquestra.
A Bia Diniz. Ela não está nesse festival da Lia de Blanc, porque ele tem uma cláusula, né, no edital, que não pode menor de 18 anos. E como ela só tem 16 anos, não parece, mas tem, mas ela está lá no aniversário, né, de 2020, canta maravilhosamente bem, sou suspeita de falar. E ela também está com a gente sempre que ela pode, nas apresentações que não tem essas restrições.
E aí fora a Bia, né, tem mais dois cantores que eu estou sempre chamando ali. Então vamos dizer que a orquestra agora somos entre 14 pessoas ali, né? Então um grupo muito grande, dá dor de cabeça, mas é prazeroso trabalhar.
É engraçado, só que uma observação, falando que é muito grande, às vezes tem artistas mesmo, né, de outras bandas, que vão, olha, teve uma amiga minha lá na igreja, teve um festejo de São João Calabria, e nós estávamos lá, tinha outras bandas, né? E quando chegou a orquestra, ela chegou para mim e disse, meu Deus, minha irmã é muito músico, como é que tu dá conta? Minha irmã, eu com 5, já dá dor de cabeça, imagina tu com quanto? Ela falou, conferir, meu Deus, 14, 15. Eu disse, mas é amor mesmo, é muito gratificante.
E a galera também é tudo gente boa, tudo gente parceira, então são pessoas que sabem trabalhar por comando, né? E eu digo assim, eu não sou o dono, eu só sou o cabeça porque eu criei, mas se todo mundo der o pitaco, uma pitadinha de colaboração, o projeto vai fluir muito bem, né? Sem ter pressão. Ah, não, tem que ser assim, não é? Se todo mundo cooperar com alguma coisa, aí beleza. Mas nada de pressão, nada de se fazer forçado, arrogante. Sempre tentando compreender o lado de cada um, né? E eu sempre deixo bem aberto para cada um opinar. Eu não gosto de trabalhar onde as pessoas não opinam. Eu sinto que não flui, entendeu? Então eu sempre deixo para todo mundo opinar, até questão de escolher música também, então é bem democrático.
Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigado por participarem aqui da nossa entrevista. Desejo um ano de muito êxito, muita saúde, muita paz, bênçãos, e que quando tudo isso passar, e vai passar, porque tudo passa, né? Nós possamos nos encontrar e, quem sabe, compartilharmos algo no palco, que quem ganha, com certeza, vai ser quem estiver lá, o público.
Amém. Verdade. Muito obrigada, viu, Suzana Orlando? Muito obrigada mesmo pelo espaço, tá? Pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho.
Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Amém.
Amém.